Bezat Hashem, Dafnei Malef, Tatadu de Babacama, olá pessoal, Shalom Alechem. Estamos Dafnei Malef na nona linha, começando uma nova Mishnah. Shor Shanagach et Adam Vamet. Um boi chifrou uma pessoa e essa pessoa faleceu. Qual é a lei? Muad Meshalem Kofer, Vetam Patur Mina Kofer. Se esse boi é um boi muad para causar esse tipo de fatalidade, então o dono do animal tem que pagar um pagamento chamado Kofer. Vamos ver como se calcula esse pagamento na sequência, nos próximos da PIM. Mas é só se esse boi é um boi moado. Se é um boi tam e ele chifrou essa pessoa faleceu, o dono do boi não tem que pagar o cofer. O pagamento do cofer é para os herdeiros dessa vítima, só se o boi é moado. Se o boi é tam, não está acostumado a causar danos desse, então o dono não paga nada. Porém, tanto um boi tam, um boi moado que causou essa fatalidade, eles são apedrejados. Não fez diferença se a vítima é adulto, criança, homem ou mulher. Mulher, a lei é a mesma. O boi é apedrejado. Tem que pagar o cofre no caso do boi moado. Se um boi chifrou um escravo ou uma escrava, Knani, escravos não judeus que um judeu adquiriu, no tenho shloshim slaim, ben shev yafe me'amane, o ben shev yafe la dinar echad. O boi chifrou um escravo desde uma escrava, o dono do boi tem que pagar 30 slaim, mais ou menos 300 dólares hoje em dia, conforme algumas opiniões. Mesmo se o escravo vale mais ou menos, esse é o pagamento. Nos na frente se é que boi se trata, se é um boi muad ou também um boi tam, tem essa mesma lei. Fala com ela, vechim achar de mitam katlina lei, muat eichim ashkachat la. Não dá para entender o começo da Mishnah. A Mishnah fala que se o boi é muat para chifrar e matar pessoas, então o dono tem que pagar o cofer. Se a gente vai pegar o boi tam, que matou uma pessoa, e apedrejar ele, como a gente encontra um caso de um boi que é muat para chifrar e matar pessoas? Da primeira vez que ele chifra e mata uma pessoa, ele já é apedrejado. Como é que ele se torna muad? Chifrei e matou 3 pessoas e na quarta pessoa o dono tem que pagar o cofre. Ele já foi apedrejado na primeira vez. Fala Rabba, o caso pode ser que esse boi perseguiu 3 pessoas e os especialistas avaliaram que esse boi, do jeito que ele estava perseguindo, como ele estava com os chifres dele, mataria essas 3 pessoas. Então se vê que é um boi perigoso para matar pessoas. Então o boi moado já perseguiu e já era capaz de matar 3 pessoas. Não é surpresa que o boi matou a 4ª pessoa. Ele já era moado, já era perigoso para isso. Então o dono paga o cofre. O boi não foi apedrejado ainda porque não matou ninguém. Somente nessa, com relação a essa 4ª pessoa. Essa pessoa foi a primeira pessoa que morreu por causa do boi. O boi é apedrejado e o dono do boi tem que pagar o cofre, porque foi avaliado que ele teria matado essas 3 primeiras pessoas. Assim fala Rabba, Ravashi Amar, Undenalav Klum, fala Ravashi, avaliações de especialistas não consideram o boi como um boi muad. O boi muad é aquele que matou 3 pessoas, ele é muad para matar pessoas. O boi que foi avaliado que ele era capaz de matar não torna o boi muad. Ravashi discute com Rabba. Fala abaixo, o caso é outro. Esse boi chifrou 3 pessoas e colocou eles em estado terminal, prestes a falecer. Não faleceram ainda, o boi não foi apedrejado. O boi chifrou uma 4ª pessoa, as 3 pessoas primeiras faleceram. Então o boi se tornou muad para matar pessoas, matou 3 pessoas. Demorou para essas pessoas morrerem, mas aconteceu. O boi é muado, é isso. Ele chifrou essa 4ª pessoa, essa pessoa morreu, era um boi muado que chifrou e matou uma pessoa, obriga o dono a pagar o pagamento chamado cofre. Razid Amar, que gosharak shushar behemot. Fala Zvid, pode ser um outro caso. O boi chifrou 3 animais e matou os 3 animais. É um boi muado para matar. Depois chifrou uma pessoa, matou uma pessoa, é um boi muado, o dono paga o cofre. Pergunta não, muado behemava, muado adam. Só porque o boi matou 3 animais, ele virou muad para matar pessoas? Talvez ele tenha algo contra animais. Não é prova que vai matar pessoas. Não é um boi perigoso para matar pessoas, porque ele nunca matou nenhuma pessoa. Matou três animais. Então ele seria considerado tam com relação a matar pessoas. Considerado animal pacífico. E o dono não teria que pagar o cofre. E lá amar Hashimi, por isso fala Hashimi, que quando Shiarak Shloshá ovde Kuhavim. Fala Hashimi, o caso pode ser outro. O boi matou três goim. Três não-judeus. Se tornou moar para matar pessoas. Não é apedrejado. Chifra um judeu e mata ele. O boi é um boi moat, já matou três goim. O dono paga o cofre e o boi é apedrejado. Pergunta moada, o deco ravim é moat de Israel. Só porque o boi chifrou três goim e matou eles. O boi é moat para matar judeus? Talvez o boi tenha algo contra os goim. Não gosta como eles se vestem, se comportam, falam, algo assim. Mas não é prova que ele é perigoso para matar judeus. Então o boi é considerado tá para matar judeus. Por isso explica o sábio que pode ser que o caso é outro. O boi matou três pessoas, mas eram pessoas que estavam muito, muito doentes, prestes a falecer. E o boi chifrou eles e matou eles. Então o boi não é apedrejado. Vamos usar a fonte disso na frente. Quando o boi mata pessoas que estavam de qualquer forma prestes a falecer, o boi não é apedrejado. Mas ele se tornou um ato para chifrar e matar pessoas. Depois chifrou uma pessoa sadia, matou ele. Então o boi é um boi moat, obriga o dono a pagar o cofre e o boi é apedrejado. Pergunta uma moat de trefava e moat de shalem. Só porque o boi chifrou três pessoas que estavam prestes a falecer, o boi é considerado perigoso para matar pessoas sadias? Demanda bem mais do boi matar uma pessoa sadia do que matar pessoas que estavam fracas, muito doentes. Então o fato de ele ter matado três pessoas que estavam trefá, prestes a falecer, não é indicador que ele é perigoso para matar pessoas sadias? Talvez ele seja pacífico com relação a isso. Ele amará a Fábio, por isso fala Rav Papa, decatar veara gleagma, decatar veara gleagma. Fala Rav Papa, pode ser que o caso da Mishnah é outro. O boi chifrou três pessoas e matou essas três pessoas. Por que ele não foi apedrejado ainda? Porque cada vez que ele matou alguém, ele fugiu para o campo. Não conseguiram pegar ele para apedrejar ele, mas é um boi moar para chifrar pessoas e matar. Então, se ele chifra uma quarta pessoa e mata, o dono do boi tem que pagar o cofre. É um boi moado. Ravacha beredravi kamar, fala o sábio, que onde os muzo memes o memim. Fala o sábio que o caso da Mishnah pode ser outro. Vieram duas testemunhas. O primeiro par de testemunhas no tribunal, falando que tal boi de Reuven chifrou e matou uma pessoa no local A. O tribunal acreditou duas testemunhas. Depois veio um segundo par, desmentiu o primeiro par. O segundo par veio e disse, fez a Hazamá. Falou, vocês do primeiro par, vocês estão mentindo. Vocês não estavam no local A nessa hora para ver que o boi de Reuven chifrou e matou alguém. Vocês estavam conosco no local B. Então vocês estão mentindo. É uma Hazamá. Realmente não vamos acreditar no primeiro par. Então, isso aconteceu três vezes. O primeiro par veio, o segundo par desmentiu. Depois, esse mesmo boi de Reuven chifrou uma quarta pessoa e matou essa quarta pessoa. E veio o primeiro par testemunhar contra esse boi. Veio o segundo par, disse que não, estão mentindo. Não estavam no local que eles falaram que estavam para ver que o boi chifrou e matou. Estão mentindo. Veio um terceiro par de testemunhas e disse no tribunal que esse segundo par estava mentindo já do princípio. Eles sempre disseram que estavam no local B, junto com o primeiro par, e desmentiram o primeiro par. O primeiro par disse que, olha, no local A, o boi de Reuven chifrou, primeira, segunda, terceira e quarta vez. O segundo par veio e disse que não, o primeiro par está mentindo, eles não estavam no local A nessa hora, para testemunhar sobre isso. Veio o terceiro par e desmentiu o segundo par. O terceiro par veio e falou, o segundo par está mentindo já do princípio. Eles nunca estavam nesse tal local B com o primeiro par nessas horas que eles disseram que estavam. Estão mentindo. Então, tem uma Hazamá sobre o segundo par. O segundo par fez a Hazamá, tentou desmentir o primeiro. O terceiro par veio desmentir o segundo. Então, não vamos acreditar no segundo par. Vamos cancelar esse segundo par, ignorar eles. Então, voltamos a acreditar no primeiro par. O primeiro par diz que esse boi geralmente chifrou e matou quatro pessoas. É um boi moat. Se é um boi moat, o dono do boi tem que pagar o cofre na quarta vez que o boi chifrou. Nas três primeiras vezes era um boi tam. Quarta vez, era um boi moado que chifrou e matou uma pessoa, o dono do boi tem que pagar o cofre. Manija e leiu de tura, baína, chape. Temos uma questão, faz alguns da PIM. Por que quando o boi se torna moado, o dono do boi tem que pagar pagamento completo pelos danos, e quando o boi é tam, tem que pagar só metade? Por quê? Então, vemos dois lados da moeda. O primeiro lado da moeda é porque talvez leiu de tura, ou seja, que quando um boi tam é um boi considerado pacífico, o chifre causa um dano, esse dano é um dano leve. Não um grande crime, é um boi pacífico. Então, o dono paga só metade. Quando o boi está violento, muad, acostumado a chifrar e causa danos, é um dano mais grave, é um crime mais grave, o dono tem que pagar pagamento completo. Então, se for esse o motivo, daqui tudo bem. Se descobriu, de uma vez só, que esse boi chifre matou 4 pessoas, é um boi moado, na quarta vez o dono paga o cofre. Ela leu e leu de gavra baína, porém, conforme o outro lado da moeda, outra explicação seria que quando o boi é tam, o dono do boi pode falar uma surpresa para mim, que esse boi causa danos, para mim é um boi pacífico. Ele tem uma desculpa, paga metade. Na quarta vez já foi confirmado ao dono que é um boi violento, não é uma surpresa para ele que o boi causa danos. Então, mesmo assim, o dono não vigiou o boi, paga pagamento completo, não tem mais desculpa, não é uma surpresa para ele. Então, se for essa a explicação, Memaramar, Leu, Lave e Adana, o dono do boi ficou sabendo de uma vez só que o boi chifrou 4 vezes. Ele não tinha acreditado no primeiro par, nas 3 primeiras vezes, porque o segundo par veio e desmentiu o primeiro par. Mas de uma vez só, o segundo par foi desmentido, e voltamos a acreditar no primeiro par. Então, de uma vez só, o dono do boi ficou sabendo que o boi chifrou 4 vezes e matou 4 pessoas. Ele pode dizer, para mim isso é uma surpresa. Eu não vou pagar pagamento completo. Como se fosse um boi tam. Então, pergunta minha, conforme essa explicação, li o de gavra. Por que o dono do boi teria que pagar cofer? Sobre a quarta vez que o boi chifrou e matou uma pessoa, se foi uma surpresa, ele ficou sabendo tudo de uma vez só. Que o boi é um boi moado. Mas que quando abre col e madecat il ture gabe havakai. Explica melhor o caso aqui, Agmará. O primeiro par tinha vindo testemunhar contra esse boi. O primeiro par disse, olha, esse boi matou uma pessoa e Reuven, o dono do boi, estava presente. Em todas as vezes que o boi, ele chifrou, o dono do boi estava presente. Então a gente voltou a acreditar no primeiro par, porque o segundo par foi desmentido pelo terceiro par. Então, uma vez assim, o dono do boi não tem como falar que foi uma surpresa para ele. O primeiro par disse que o dono do boi sabia, estava presente, viu que o boi matou 3 pessoas, tornou moado. Ele não tem nenhuma desculpa em dizer que foi uma surpresa. Ele tem que pagar a cofre na quarta vez que o boi mata alguém. Ravina amale makirim et barashor veen makirim et ashor. Fala Ravina explicando um caso diferente. O caso pode ser que veio... Duas testemunhas vieram, testemunharam contra certo boi de Reuven. Falaram que esse boi chifrou e matou 3 pessoas. Eles sabem que é o mesmo boi, mas não sabem identificar o boi. E depois, essas duas testemunhas vieram outra vez no tribunal e falaram, a gente viu o mesmo boi, chifrou e matou uma quarta pessoa, e agora a gente sabe identificar esse boi. Então, o boi não tinha sido apedrejado até esse momento, porque as testemunhas não tinham identificado qual foi o boi. Depois, as testemunhas identificaram o boi, e esse boi se tornou muad, porque chifrou matou 3 pessoas. Na quarta vez, o dono do boi tem que pagar o cofre. Esse é um caso que o boi não é apedrejado, porque não se sabia quem era o boi, se tornou muad. O dono paga o cofre na quarta vez. Pergunta Agmará, se o dono do boi não sabia qual era o boi que se tornou muat, ele sabe que um boi, dos bois dele, está chifrando e matando pessoas, mas não sabe qual, não sabe qual boi se tornou muat, na quarta vez ele descobriu. Mas ele não tinha como ter vigiado esse boi, que se tornou um boi muat, porque ele não sabia qual boi que estava causando esse tipo de danos. Ele pode dizer... que agora eu fiquei sabendo que esse boi se tornou moado, não tinha como vigiar, como esse boi precisava ser vigiado, um boi perigoso, se tornou moado, eu não tinha como vigiar, porque as duas testemunhas não sabiam qual boi que era que se tornou moado. Uma mishum da amre leitura na khana itlach vipkarcha, e Banach Linture Kule Bakrach. O tribunal vai falar para esse dono do boi: você sabia que tinha um boi dentro dos seus bois que estava chifrando e matando pessoas? Então, na dúvida, você tem que vigiar todos os seus bois muito bem, para que dessa forma você garanta que você está vigiando o boi que se tornou moado, um boi perigoso. E ele não vigiou. Então, por isso ele tem que pagar o kofer. Quando esse boi chifrou e matou uma pessoa pela quarta vez, ele tem que pagar o kofer. Não tem desculpa, tinha que ter vigiado todo o rebanho, todos os bois dele, para garantir que está vigiando o boi que se tornou moado. Continuamos na Vezevezehayavim Mitá. A Mishnah diz que tendo um boi tamo, um boi moado que mata uma pessoa, ele é apedrejado. Fala mais sobre isso. Está no Rabban Fala Breda. Mimashma Sheneimar, Sakol Isakel Ashor, Eni Odea Shenevela e Benevela Surabe Achila, Mata Modomar Lo Yachel Besaru. Pergunta a Braita. A Torá fala que o boi que matou alguém é apedrejado e é proibido comer a carne desse boi. Pergunta a Braita. Todos sabem que é proibido comer a carne de um boi que morreu, não pelo abate, não pela Shechita, mas Nevela. O boi morreu de velhice, foi apedrejado ou de uma doença, o que seja, sofreu um acidente, é uma nevelá, é proibido comer. Torá fala claramente, lotou o com nevelá. Então, por que Torá tem que dizer que esse boi tem que ser apedrejado, é proibido comer a carne do boi? Fala a Bright, que Torá veio dizer, é que num caso que esse boi matou alguém, e esse boi foi condenado a apedrejamento, mas não foi apedrejado ainda, e o dono do boi abateu o boi, é proibido comer essa carne. Mesmo que não uma nevelá, foi abatido, passou pela shechita. Mas não pode comer a carne desse boi que foi condenado ao apedrejamento. Isso que a Torá veio dizer. É óbvio que quando o boi é apedrejado, é proibido comer a carne do boi. A Torá veio dizer que uma vez que ele foi condenado, mesmo que ele foi abatido, é proibido comer a sua carne. Ele, ela, be'achilá, be'aná, minayim. Pergunta a Gomorá, até agora nós sabemos que é proibido comer a carne desse boi. Da onde sabe que é proibido ter proveito da carne desse boi? Proibido vender, por exemplo, para um goi e lucrar a venda. Tamud lomar o bala shornaki. A sequência do pastor veio dizer essa lei. A Torá fala que o dono do boi está limpo. Aqui se vê que ele não pode ter proveito da carne desse boi. Maimashma, como se vê dessa linguagem, essa lei? Shimon ben Zoma omer que adar shomer lechaviru yatzai ishplor inaki min chassav velo baem anashel klum. Falou, sabe, como se fala normalmente, a pessoa saiu limpo dos bens dele. Ou seja, ele não teve proveito de nada. Ele foi afastado dos bens dele, não pode ter nenhum proveito. Ele foi despido dos bens dele. Ele não pode ter nenhum proveito desses bens. Isso que eu travei dizer, balachando aqui, o dono do boi está limpo. Isso é despido do proveito desse boi. Não pode ter nenhum proveito. Então, mais de loio a rede, bestarou, leja, deixatou, a racha enigmar de noche, a surbe, a rila. Pergunta, por que a Braita explicou assim o passo? A Torá fala que é proibido comer a carne desse boi, significa que esse boi foi abatido antes do apedrejamento, depois do veredito, e não podemos comer a carne desse boi. Por que explicar assim o Pasuk? Talvez seria permitido comer a carne desse boi. Passou pela Shechita. Talvez o que a Torá veio dizer que é proibido comer a carne desse boi significa que o boi foi apedrejado e é proibido ter proveito da carne desse boi. Proibido ter desfrutar da carne desse boi, mesmo vender para um goi, será proibido. Como Rabi Aval explica. Fala Rabi Aval o nome de Rabi Elazar. Quando a Torá fala que é proibido comer alguma coisa, é proibido também ter proveito disso. Isso que a Torá quis dizer. A não ser que a Torá fala claramente que é permitido ter proveito, como a Torá fala com relação à nevela. A Torá fala, proibido comer uma nevela. O animal que morreu não por abate, não pode comer. E a Torá fala, mas é permitido ter proveito disso. Pode vender isso para um goi. Pode vender para um goi. Ou pode dar para um ger toshav, é um goi, que recebeu sobre si não trabalhar para idolatria. Dê para ele a nevelá de presente. Ele merece. Ele recebeu sobre seu monoteísmo, não se converteu, mas recebeu sobre seu monoteísmo, dê para ele a nevelá. Então, a Torá fala claramente que a pessoa pode ter proveito de uma nevelá, pode vender uma nevelá. E a Torá só tinha dito que é proibido comer a nevelá. E a Torá fala, é proibido comer, mas é permitido ter proveito. O que se deduz daqui? Quando a Torá fala que é proibido comer algo, por padrão, é proibido também ter proveito. Por isso a Torá vem falar, não coma a nevelá, mas tenha proveito da nevelá. Vem da nevelá para um goi, é permitido. Então, pergunta agora aqui, talvez quando a Torá fala que é proibido comer a carne desse boi, você vê que o boi já foi apedrejado, e é proibido ter proveito da carne desse boi. Para Amri responderam os sábios, Hanemi lei hadenafik lei, Yisura achilá, vei Yisura na mikra, miloi achel. Fala para o seguinte, quando Rabi Aval disse Rabi de Rabi Lazar, esse conceito, você vê que quando a Torá fala não coma, e veio inovar isso para nós, que é proibido comer, isso inclui também que é proibido ter proveito. Avalacha de Yisura achilá misakol yisakel nafka. Porém, nesse caso do boi que já foi apedrejado, a gente já sabe que é proibido comer a carne desse boi que foi apedrejado, é uma nevelá. Então, isso akadat hai lo yachred besroi suranau, nikto brahmana lo yane. Se a Torá quis dizer que é proibido ter proveito da carne desse boi que foi apedrejado, e já sabemos que é proibido comer, a Torá poderia falar, não tem aproveito. Por que a Torá fala, não, é proibido comer? Então, ele fala que é proibido comer a carne desse boi, mesmo antes do apedrejamento, depois do veredito, abateram o boi, proibido comer essa carne. Inami lo yachel. Ou, mesmo que você for dizer, quando a Torá fala que é proibido comer a carne desse boi, significa, como a Torá sugeriu antes, é proibido ter proveito da carne desse boi, depois do apedrejamento. Ebesaru lamari. Por que a Torá tem que falar lo yachel ebesaru? Da mencionando a carne do boi. Podia falar loyahir, que significa ele não pode ter proveito. Que a Torá veio dizer é que mesmo que você preparou a carne corretamente, você abateu o boi antes do apedrejamento, como qualquer outro boi. Não coma a carne desse boi, isso que a Torá veio indicar. Continua mamat kivla marzutra. Eima anemile eika, viramos a página de Badak, tsur veshachad bo. Dav de Kenskila. Pergunta para as outras uma questão interessante. Talvez a Torá veio dizer, realmente é, que é proibido comer a carne desse boi, mesmo que ele foi abatido antes do apedrejamento. Não pode comer a carne desse boi, que foi condenado. Porque talvez o que a Torá veio dizer é que se a pessoa abateu o boi de forma parecida com o apedrejamento, aí é proibido comer a carne desse boi. Se a pessoa pegou uma pedra bem afiada e ele abateu o animal, o abate foi válido. Para ele falar, Torá, uma vez que você abateu o animal com uma pedra, isso é como se fosse um apedrejamento, que a pessoa usa pedras para matar um boi, a pessoa também usou uma pedra para abater o boi. A Torá fala, não coma esse boi, é como se fosse que o boi foi apedrejado. A valeja deixar de besaquim, lo, para talvez quando a pessoa abateu o boi com uma faca, talvez não seria proibido comer a carne desse boi, a pessoa não, fez algo que não tem nada a ver com apedrejamento. Amri responderam os sábios, Atusakin Ktiva Beuraita, a Torá quando diz que é necessário abater o animal, a Torá menciona lá a faca, a Torá não menciona a faca, Beatnan, como fala a Mishnah, a Shohede Magaliad, a pessoa que abateu um animal com uma foice, Betsur, ou com uma pedra bem afiada, o Bekane, ou com um pedaço de madeira bem afiado, Shkhetatuk Shera, se o abate foi válido, pode comer esse animal. Quando a Torá fala para abater, não se fica necessariamente com uma faca. Então, agora quis dizer aqui, quando a pessoa abate animal com uma pedra, isso é um abate como se fosse com uma faca. Não é um apedrejamento. Então, ali seria a mesma, se é proibido comer a carne do animal que foi abatido antes do apedrejamento, não faz diferença se foi com uma faca ou com outro material, dá no mesmo, é proibido. Pergunta na veasta de Nafka lei sura hila vei sura nami loi ahil besaron. Bala Shornaki, Lamali, agora que a gente já sabe, diz que a Torá fala, Loyahel Besaru, não coma a carne desse boi, ou seja, não coma e nem tenha proveito da carne desse boi, mesmo que foi abatido antes do apedrejamento. Então, o que a Torá veio dizer com Bala Shornaki? A continuação, que o dono do boi está limpo, ou seja, limpo de qualquer proveito, não pode ter proveito desse boi. Leanatoro, a Torá veio dizer que o dono do boi não pode ter proveito nem do couro. Dessa da terramina, eu poderia pensar, Bessarou da Surbana. A Torá fala, não coma e não tenha proveito da carne. Ele Bessarou. Então eu poderia pensar aqui, a Valoronistari, poderia pensar que é permitido ter proveito do couro. Xarebana. Falar que não, o dono do boi está afastado de qualquer proveito desse boi, mesmo do couro, da carne, da no mesmo, não pode ter proveito. Um boi que matou alguém. Conforme as outras opiniões que a gente já vê na sequência, que aprende desse passo de Barashon aqui, o dono do boi está limpo, para outras leis, não todos concordam que a Torá veio dizer aqui que a pessoa não pode ter proveito do couro. Hanatoru, de onde essas outras opiniões aprendem essa lei, que o dono do boi que matou alguém não pode ter proveito nem da carne, nem do couro. Essas outras opiniões vão aprender, diz que a Torá fala o artigo et a mais, para falar et besarou, poderia falar loyacher besarou, já saberíamos que é proibido comer e ter proveito da carne. Por que falar o et? A carne, claramente. A Torá veio dizer que também o que é secundário à carne está na mesma proibição. Também o couro, que é secundário à carne, é proibido para o dono. Não pode ter proveito do couro. Mas nem o oron se refere ao couro. Vai estar na et dodares. Tem uma opinião que sustenta quando a Torá fala um artigo a mais. Não significa que a Torá veio incluir algo novo. Uma forma que a Torá escreve conforme essa opinião, que ele teria como falar essa verdade. Shimon Amsuni, Ve'amri la Nehemi Amsuni, um dos dois sábios, Re'adoresh Kol Etin Shebatorá. Ele interpretava cada artigo que a Torá escreveu a mais para ensinar uma lei nova. Kevan Sheigia Le'et Hashem Elokeh Hatira Pirash. Uma vez que ele chegou nesse pasuk, a Torá fala, tema o Hashem, o seu Deus. Um artigo a mais. Ele falou, não posso incluir mais nada. A pessoa não tem que temer mais nada fora Hashem. Então, ele concluiu que quando a Torá fala artigos a mais, é uma forma da escrita, não se tem que a Torá incluir algo novo. Amru Talmidá, Vrebi, Kor, Etin, Shedarasht, Mate, Alen. Os alunos desse sábio, eles perguntaram, Rabino, o que vai acontecer com todas as leis que o Senhor interpretou todos os artigos? Madaim kishem shekibalt esachar ala drisha, kach kibalt esachar ala prisha. Falou Shimon Amsuni, ou Nehem Amsuni, assim como ele vai ser recompensado por todo o esforço que ele empenhou para interpretar cada artigo e artigo para ensinar uma lei nova, ele vai ser recompensado por voltar atrás, por concluir que os artigos que estão a mais não vêm incluir algo novo. Ele vai ser recompensado pelas duas coisas. Até que veio o Rabi Akiva e diz que não. A Torá fala para temer Hashem e temer também outras pessoas. Quem? Os Talmidei Chachamim. Os sábios da Torá, os justos que estudam a Torá, transmitem a vontade de Hashem, representam a vontade de Hashem. As pessoas têm que ter um certo temor dos sábios e dos justos, porque a pessoa desprezar, destratar um sábio, está destratando um representante, transmissor da vontade de Hashem no mundo. Então seria indiretamente um desprezo também a Hashem. Então a pessoa tem que ter um certo temor de não destratar, desrespeitar os sábios justos, tzadikim. Então ele aqui vai sucedendo aqui sim, quando a Torá fala o artigo a mais, veio incluir coisas novas sim. Agora vamos ver outras opiniões que interpretam esse que passou, fala que o dono do boi está limpo. Agora com relação a outras leis, outras interpretações. Quando a Torá fala que o dono do boi está limpo, você vê que ele está isento, limpo de qualquer pagamento. Ou seja, se trata de um boi tam, shor tam, que chifrei matou uma pessoa, o dono do boi tam não tem que pagar o cofre, nem metade do cofre. Somente quando é um boi muad, que chifre e mata alguém, o dono do boi tem que pagar o cofre. Qual a opinião de estar na cama da nossa Mishnah? Amado Rebbe Akiva, velou o atzmo, em Mishnah mel amigufo. Havio lebedin, mishalem lach. Fala Rebbe Akiva para Rebbe Eliezer, é óbvio que quando um boi tam, chifre e mata alguém, os herdeiros não vão receber metade do cofre. Por quê? Porque como se paga os danos do boi tam? Se paga amigufo do corpo do boi, o prejudicado recebe posse do boi. Então, aqui o boi vai ser apedrejado, é permitido ter qualquer proveito do boi inteiro, como a gente viu, nem mesmo do couro é permitido ter proveito. O boi não vale nada. Pela Laha, algo que é proibido ter proveito disso não vale nada, não tem nenhum valor. Então, como é que a pessoa receberia pagamento de metade do cofre se ele teria que receber do corpo do boi, e o corpo do boi não vale nada, não tem nada para fazer com esse boi. Fala, Rabbi Eliezer, assim que você acha que eu pensei, que é um caso que o boi tá, matou alguém e vai ser apedrejado? É óbvio que não teria que pagar o cofre nesse caso. Não tem como pagar, o boi não vale nada. Endini, ela que sheimit et adam al pi edechad, al pi baalim. Fala, Rabbi Eliezer, se trata de um caso que não tem duas testemunhas que testemunham que o boi matou alguém. Tem uma testemunha só, ou o seu próprio dono do boi foi confessar no tribunal que o boi dele matou alguém, o boi tá. Nesse caso, onde eu venho na frente, o boi não é apedrejado. Somente quando tem duas testemunhas que vão no tribunal e falam que o boi matou alguém, aí o boi é apedrejado. Se tem uma testemunha só, o próprio dono veio confessar, ou o boi não é apedrejado. Vamos aprender de psukim na frente. Então, nesse caso, o boi vale. O boi não vai ser apedrejado. Poderia pensar que os herdeiros do falecido vão receber metade do cofre. Fala o pastor que não baixa aqui. O dono do boi está isento. Pergunta a Agmará, Alpi Baalim, o Debeknasso. A lei é que quando a pessoa deve uma multa, ele vai no tribunal e confessa, ele se isenta do pagamento dessa multa. Como no caso do boi Tam, que causa um dano. Chifrou um outro boi e causou um dano. Então, a gente viu antes que, conforme essa opinião, essa metade do pagamento que o dono do boi tem que pagar é uma multa. Se o dono do boi viu que o boi dele causou um dano e foi no tribunal confessar, o dono do boi não tem que pagar essa metade do dano, porque é uma multa, modem e knas patur. Aparentemente, o motivo disso é, porque uma vez que ele vai passar um vexame, quando as pessoas vão saber que ele causou danos a outros, isso por si só já é a multa. Essa humilhação dele para o tribunal confessar que ele fez algo de errado e se obrigou a pagar uma multa, já é a multa, por isso ele se isenta do pagamento. Então, perguntando a mesma coisa aqui, um boi tam, chifrei matou alguém. Se tivesse que pagar metade do cofre, seria uma multa com metade do dano. Se o dono confessou que o boi dele causou essa fatalidade, ele não teria que pagar a metade do cofre. Como o Lebreza pode dizer que o pastor veio dizer, veio inovar, que o dono do boi não tem que pagar metade do cofre. Se o dono do boi confessou, é óbvio que ele não tem que pagar, porque modem beknas patur, confessou que deve uma multa, ele se isenta. Formar que as caçavar kufra kapará, então vamos lá, deve ser que o família Eliezer, quando a pessoa deve o cofre, não é uma multa, é um pagamento de expiação, de capará. Quando a pessoa confessa que fez um pecado, ele não se isenta do sacrifício. A mesma coisa aqui, quando ele confessa que o boi dele matou alguém, ele deve esse cofre para receber a sua capará, a sua expiação do pecado dele. Então, por isso ele estaria obrigado a pagar a metade do cofre, fala a Torá que não. Balachorna aqui está isento. Teneidra, uma outra breda que traz uma outra resposta que a beleza respondeu a Rabi Akiva. Amaru Rabi Eliezer, Akiva, kachani benecha shidini bazeh shechah amita. Fala Rabi Eliezer, Rabi Akiva, você acha que eu me refiro a esse caso, que o boi vai ser apedrejado? É óbvio que nesse caso o boi não vale nada, e não tem como pagar metade do cofre, do corpo do boi. Vale, beleza, o caso seria, que eu poderia pensar que teria o pagamento da metade do cofre, é quando o boi tam tentou matar um animal e acidentalmente matou uma pessoa. O boi não é apedrejado numa situação dessas. Lemitzri, Verag Israel, ou se o boi quis matar um goi e acabou matando um judeu. Lenefalim, Verag Ben Kayama, ou se o boi tentou matar um recém-nascido, que tem menos do que 30 dias de vida, e acabou matando uma pessoa maior. Nesses casos, onde vem na frente o motivo, não, o boi não é apedrejado, então o boi vale. Poderá pensar que o dono do boi tem que pagar metade do cofre, é um boi tá? Falou o pastor que não. Pergunta na rei amar lei bereixa. Qual resposta a beleza respondeu primeiro e qual em segundo lugar? Rafkar Meshmederav amar mitkaven. Amar Liberecha. Fala Rafkana em nome de Rava, que primeiro a Eliezer falou a resposta melhor, mais forte, que o boi tentou matar um animal e acabou matando uma pessoa. Não tem pergunta sobre o que a Eliezer disse. E depois a Eliezer falou a resposta mais fraca, como agora perguntou antes, no caso que o dono do boi confessou que o boi dele matou alguém. Como ela perguntou, é Modem Beknas, ele confessou que deve uma multa, está isento. Então, uma resposta mais duvidosa, mais fraca. Raftivium me shmederava amar remita amar liberecha. Já Raftivium me falou em nome de Rava que primeiro a beleza falou a resposta mais fraca e depois a resposta mais forte. Explica mais os dados. Rav Kalman Shmederava no Mikavena Madebereisha. Fala Rav Kalman Shmederava. Primeiro a beleza, ele falou a resposta mais forte, que não tem pergunta sobre isso. O Betinho matou um animal, matou uma pessoa. E não tem apedrejamento. Mas Shalet Sayat Shishore da Giminayam. Fala uma parábola de um pescador que está pescando. Mashkachrav Revei Shaki, Zutre Shaki. A prioridade do pescador é pescar um peixe grande. Pescou um peixe grande e depois pescou peixes pequenos, não tem problema. Ele vai guardar o peixe grande e também os peixes pequenos. Então, Rabbi Eliezer primeiro respondeu a resposta mais forte, como um pescador que quer pescar o peixe grande primeiro. E depois, falou a resposta mais fraca, como um pescador que guarda os peixes pequenos também. Raftivim me esmederava, Amar. Raftivim me falou em nome de Rava, Remita Malebereisha. Rabbi Eliezer primeiro falou a resposta mais fraca. Mashalit Sayat Shishore da Giminayam, uma parábola para um outro pescador que tinha um outro costume. Mashkach Zutre Shakil, Mashkach Ravre Veshade Zutre Veshakil Ravre. Um pescador que ele quer uma certa quantidade de peixe. Então ele pesca primeiro peixes pequenos, ele guarda. Depois ele consegue pescar um peixe grande, ele guarda o peixe grande e devolve os peixes pequenos no mar. Então, mesma coisa da Beliezer. Rabbi Eliezer, primeiro, ele falou a resposta mais fraca. Ele não tinha pensado na resposta mais forte. Depois ele respondeu a resposta mais forte, que não tem pergunta sobre isso. Quando o boi tentou matar um animal, é como matar uma pessoa, o boi não é apedrejado. E poderíamos pensar que tem que pagar metade do cofre, no caso do boi tá. Falou para o Passu que não. Essa é a resposta mais forte. Rabbi Eliezer falou isso em segundo lugar, e ele voltou atrás da primeira resposta mais fraca que ele tinha dito antes. Ele concorda que quando o dono do boi, ele confessa que o boitá matou uma pessoa, ele estaria confessando que deve uma multa e está isento. Então ele descartou a primeira resposta mais fraca e ele ficou com a resposta mais forte que ele falou na sequência. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver um caso interessante. Um boi chifrou uma mulher grávida e acabou matando o feto Lo Aleinu. Será que tem que pagar? Não tem que pagar? Vamos ver amanhã com muito mais. Então, pessoal, vamos ficar do lado lá. Amém, amém.